Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo dos cristãos. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Este é o penúltimo programa em que estudamos esta primeira carta de João. E já daqui a 2 programas, estaremos estudando o livro de Miqueias. Serão 15 programas que certamente trarão muita edificação a todos nós. Como temos feito normalmente, esse é o momento em que registro a correspondência que você nos envia. Hoje eu compartilho a correspondência que o Cosmo nos enviou da cidade de Rio Casca, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, que a graça e o amor divino esteja contigo. Tenho uma grande preocupação com as pregações que ouvimos nas diversas igrejas. Até hoje, não ouvi nenhuma pregação sobre a purificação e a restauração da alma e a mortificação dos desejos da carne. Coisas necessárias para que o Espírito de Deus tenha liberdade em nós. Por que não encontramos esse tipo de orientação aos fiéis? Peço que me oriente, porque sou um pregador novo. Tenho 3 anos de igreja e creio que devo pregar sobre essas recomendações do Senhor. Me parece também que esse tipo de pregação incomoda muito. Aguardo seu conselho e orientação. Continuo nos estudos pela RTM, que tem sido de grande valia para mim. Que Deus abençoe a todos da RTM. Graça e paz. Querido irmão, muito obrigado pela sua correspondência, pela sua abertura em compartilhar o seu desejo de proclamar com fidelidade a palavra de Deus. Na verdade, não podemos nos esquecer de que as nossas vidas, primeiramente, devem ser santas. Devemos primar pela coerência, pela pureza, pela santidade e também pregar sobre isso. Esse é o desafio para todos nós que pregamos, para todos nós que expomos a palavra de Deus. De fato, esse tipo de pregação em que há condenação do pecado, em que há necessidade de arrependimento, essa pregação não dá ibope. Essa pregação incomoda muita gente, mas nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Portanto, o que nós devemos fazer é sermos fiéis à palavra de Deus, falarmos e apontarmos os erros, porém com amor, com cuidado, com carinho, porém sendo firmes para sermos fiéis ao que o Senhor nos tem dado como ministério. Peçamos a Deus, sim, que nos dê vidas que dignifiquem e glorifiquem o seu santo nome, que a nossa vida, que a nossa pregação seja respaldada pela nossa vida. E exatamente para orarmos pedindo que Deus nos dê uma vida correta e bonita, agradável a Ele, é que eu quero convidar você agora para esse momento. Se você sabe, é aquele momento em que nós oramos pedindo as bênçãos de Deus para as nossas vidas, para os nossos ministérios e também para o programa de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e porque, através do estudo da Tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos mais ao Teu Filho Jesus. Querido Deus, pedimos-te que haja edificação e, pela capacitação do Teu Espírito, possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nosso viver. Queremos viver vidas santas, bonitas, puras, que agradem o Senhor e que despertem outros irmãos a também viverem corretamente. Dê-nos condições de sermos fiéis à Tua palavra e conceda-nos agora a compreensão para essa porção da Tua palavra, que possa haver edificação, que possamos crescer, que possamos te glorificar e ser uma bênção para os nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o penúltimo parágrafo desta primeira carta escrita pelo apóstolo João. Vamos estudar primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Nesse texto vamos encontrar palavras que confirmam o conteúdo que João desenvolveu por toda a sua carta. João tinha nos mostrado os fundamentos corretos sobre os quais devemos basear nossa vida cristã. Ele nos apresentou testes na área moral relativos à nossa obediência a Deus, testes na área teológica relativos à nossa doutrina, à nossa crença em relação à pessoa de Cristo. E ele nos apresentou testes na área social relativos ao nosso amor pelos irmãos. Muito bem, mas além de nos fornecer esses testes, ele nos deu certas garantias, dando-nos segurança para desenvolvermos nossa jornada cristã com firmeza. Mas lembrando o texto anterior, observamos que João estava advertindo os cristãos de todos os tempos, de todos os locais, sobre o perigo do pecado para a morte, por negar, por abandonar e apostatar da fé em Cristo como o Filho de Deus. Nesse texto, então, João nos mostra qual deve ser o posicionamento correto do verdadeiro cristão. Os hereges, os falsos mestres, os gnósticos, conscientes e voluntariamente negavam a divindade de Jesus. E João combateu as diversas maneiras que eles negavam a divindade de Jesus. João combateu de um modo severo e contundente essas maneiras em que eles negavam a divindade de Jesus. João escreveu para combater as heresias docetistas, que afirmavam que Jesus só parecia ter corpo. Era, na verdade, um fantasma, sem carne, sem físico. Diziam que nem deixava rastros por onde ele andava. Segundo, João escreveu para combater a heresia de Serinto, que afirmava que Jesus era apenas humano até o batismo. No batismo recebeu o Espírito de Cristo e aí desenvolveu seu ministério. Quando da crucificação, esse Espírito de Cristo o deixou, e o homem Jesus é quem morreu na cruz. Em terceiro lugar, João escreveu para advertir contra a heresia gnóstica, que dizia que a força suprema soltava emanações que iam de anjos até homens, e Jesus era uma dessas emanações de um nível bem elevado. Assim, além de doutrinariamente estarem erradas, essas afirmações também provocavam três práticas erradas. Primeiro, o asceticismo, isto é, o corpo é mau e, portanto, precisamos dominá-lo. E aí vinham as ideias do celibato, sacrifícios pessoais, abstenção de certos alimentos, contrário a todos os prazeres que podemos ter nessa vida. Havia também a prática errada do hedonismo. A ideia era a mesma, o corpo é mau e, portanto, não influencia em nada a vida espiritual. E assim, qualquer desejo é lícito. fornicação, imoralidade, bebedeira, glutonaria, enfim, uma vida completamente desregrada. Mas havia uma outra prática errada também, decorrente do gnosticismo, que é o perfeccionismo. O corpo é mau e só o espírito é que é importante. Assim podemos alcançar a perfeição a ponto de não pecarmos mais. Querido amigo, João escreveu então para advertir os cristãos do perigo que corriam se crescem nessas falsas doutrinas. O perigo era a apostasia, era abandonarem o evangelho, era negarem Jesus. De fato, alguns dos que tinham participado daquela comunidade cristã de Éfeso já a tinham abandonado, provando então que não eram verdadeiros cristãos. Assim, nesse final de carta, mostrando o aspecto positivo que devemos desenvolver em nossas vidas cristãs, João, além de assegurar que a apostasia não é cometida pelo verdadeiro cristão, assegura também que podemos viver com total segurança. E para isso, ele fez algumas afirmações básicas do cristianismo. Diante desse conteúdo, o título para a nossa reflexão é As Afirmações Cristãs. Então, com base em 1ª Carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19, vamos tratar sobre as afirmações cristãs. Lemos por toda a Bíblia, na verdade, que Deus ama o seu povo e que o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Veja, por exemplo, em Provérbios 3, 11 e 12 e Hebreus 12, 6, são passagens que registram essa verdade. Mas temos que lembrar que açoitar é chicotear. À primeira vista, não nos parece uma lógica aceitável que o Senhor Deus, Deus de amor, açoite aquele que ele recebe por filho. Na verdade, querido amigo, esse tipo de mensagem não faz parte das mensagens mais comuns que se ouvem em nossas igrejas. Tenho constatado, por onde tenho ministrado, que há um grande desconhecimento acerca de Deus entre aqueles que são frequentadores das igrejas cristãs. A maior parte dos que frequentam nossas igrejas não estará dentro delas dentro de 2 ou 3 anos. Talvez até muito menos, muito menos. Por quê? Porque quando observamos essa realidade, notamos que essa rotatividade tem muitos e variados motivos. Mas uma das principais razões, um dos principais motivos do fato dessa inconstância na vida comunitária é o tratamento que Deus dispensa a todos quantos o procuram. Por quê? Porque Deus os repreende, Deus os açoita, pois quer que tenhamos vidas santas, maduras, bonitas, que espelhem o nosso compromisso com Cristo. Então, quando alguma igreja começa a pregar um pouco mais firme contra o pecado, as pessoas muitas vezes simplesmente saem daquela igreja e vão para outra comunidade em que essa questão do pecado não é tão abordada. Nós vimos no programa passado que a Bíblia é tão séria nesse aspecto que a sua instrução é de que sequer oremos por aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem dando provas de que abandonaram a Cristo. Então, quando essa mensagem é pregada, é proclamada, aqueles que são apenas frequentadores e não querem se envolver, não querem se compromissar com Cristo, eles desistem e provam que não eram verdadeiramente cristãos. Por isso, então, João escreve essas palavras finais, mostrando que os que são verdadeiramente cristãos, os que desejam se comprometer com Cristo, podem sentir-se seguros no desenvolvimento de suas vidas. Querido amigo, por isso, ao chegarmos ao final dessa carta escrita pelo apóstolo João, nos alegramos com as suas afirmações. E essa carta que nos dá segurança foi escrita pelo apóstolo João, aquele que antes era chamado Filho do Trovão. mas foi transformado pelo amor de Deus e agora então foi conhecido como apóstolo do amor. Porque ele mesmo experimentou essa segurança, ele colocou essas verdades para nós. Nesse final, então, percebe-se o amor e o carinho paternal de João para com seus filhinhos, como ele trata os seus leitores. Além de escrever essa carta com o propósito de dar certeza de vida eterna àqueles que creem em Jesus Cristo, conforme vimos em 5:13, João conclui o seu escrito mencionando outras certezas que o cristão pode e deve possuir na sua caminhada cristã. Nesse último parágrafo, não temos tentativas de sugestões ou ideias hesitantes. Não, nós temos afirmações doutrinárias claras, objetivas e corajosas que não devem ser discutidas, mas devem ser cridas. Por isso dizemos que o princípio para o qual esse texto nos desafia é visto nessa frase. É necessário que todo cristão desenvolva sua peregrinação fundamentado nas afirmações que a palavra concede. Eu repito, esse é o princípio para o qual esses dois versículos, 18 e 19, do capítulo 5 da primeira carta de João, nos desafiam. É necessário que todo cristão desenvolva sua peregrinação fundamentado nas afirmações que a palavra concede. E nesse texto quase que final da primeira carta de João, encontramos 5 afirmações que concedem segurança a todos os cristãos. A primeira afirmação que nos dá segurança mostra que é possível nascermos espiritualmente. Veja o versículo 18, a primeira parte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse é todo o versículo 18. Mas vamos abordar a primeira frase. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quando destacamos somente a parte central, a frase central desse verso, notamos que, por toda a carta, implicitamente, João afirma que é possível nascer de Deus. Essa é uma verdade maravilhosa, pois permite a todos os homens olharem com esperança para suas vidas. A realidade de todo ser humano é nascer morto espiritualmente. Isso conforme Paulo disse aos Efésios 2:1 e em Colossenses 2:13. A realidade de todo ser humano é nascer espiritualmente como filho do diabo. É uma declaração dura, mas é essa que o Senhor Jesus já tinha dito. João 8, 44 e 45. E o apóstolo João confirma em 1 João, nessa carta, no capítulo 3, versículo 8 e versículo 10. Mas a grande mensagem de esperança do Evangelho é que essa situação pode mudar. Quando nos entregamos a Jesus, podemos então nascer na família de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E essa é uma grande bênção. Ora, diante dessa afirmação, você pode se alegrar, pois se você ainda não pertence a essa família, você poderá pertencer exatamente agora. Fale com Deus. Peça para que Ele o receba como filho. A segunda afirmação nos dá segurança e mostra que é possível não viver pecando. Veja o versículo 18. Eu repito novamente para você, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Assim como João já tinha afirmado anteriormente, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive pecando continuamente. Nesses versos finais, então, por duas vezes, João usa o verbo saber. Ele usa esse verbo como confirmação, como afirmação que nos dá segurança. O cristão que é nascido, que é gerado de Deus, não vive pecando, não vive na prática do pecado, pois o pecado deve ser ocasional, vai ser ocasional na vida do Filho de Deus. O Filho de Deus, nascido de Deus, gerado por Deus, e o pecado são irreconciliáveis. Essa afirmação, então, concede certeza de que o cristão não vive pecando, pois está livre do poder do pecado, segundo Paulo declarou aos Romanos. Ele disse especificamente, porque o pecado não terá domínio sobre vós, conforme Romanos capítulo 6, versículo 14. Aquele que é gerado, aquele que é nascido de Deus, vive de um modo agradável a Deus. E aí chegamos à terceira afirmação que nos dá segurança. Ela mostra que é possível contarmos com a proteção de Deus. Versículo 18 ainda. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Querido amigo, o cristão tem a proteção do seu Senhor. Aquele que nasceu de Deus é totalmente protegido por Deus. Em outras palavras, mais literais ainda, temos sido gerados de Deus e Deus nos guarda. Essa promessa é certa, pois a divina semente permanece no cristão. Mas não só a divina semente está no cristão, a obra interna de Deus através do Espírito Santo, essa obra é garantia da proteção divina. Essa foi a oração intercessória, esse foi o pedido de Jesus a Deus quando ele ainda estava aqui na terra. Ele pediu que o Pai nos guardasse de todos os perigos. Jesus disse exatamente isso. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. João 17, 15. Então, a quarta afirmação que nos dá segurança mostra que é impossível o maligno tocar os cristãos. O maligno não lhe toca. É a última frase do versículo 18. Essa afirmação enfática agora mostra que o maligno não tem poder sobre os verdadeiros filhos de Deus. O cristão não é tocado, não é pego, não é seguro, não é detido, não é atingido, conforme João 20, 17. Por quê? Ora, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na proporção em que realizamos a vontade de Deus em nossa vida regenerada, somos protegidos pelo Senhor e não somos tocados pelo maligno. O cristão é contrastado com o mundo que jaz, isso é, que está nos braços do maligno. Esse impedimento às ações tentadoras do maligno ocorre porque, sendo nascidos de Deus, toda a conexão com o príncipe desse mundo foi totalmente cortada. Porque Deus quer que todos nós estejamos para sempre consigo em sua glória, em sua companhia, em comunhão com seu Espírito, ele necessita nos santificar. O trabalho que é feito na vida do cristão é a disciplina e a correção, e não há espaço para o maligno nos tocar e tentar evitar o trabalho de Deus em nós. Nesse sentido, todos nós estamos sendo submetidos a um processo de metamorfose, a fim de que sejamos transformados de vis, perversos e imundos pecadores em santos, puros e imaculados, homens irrepreensíveis, filhos de Deus. Quem não tem arrancado de si a sua pecaminosidade continua orgulhoso, altivo, arrogante, prepotente, egoísta, egocêntrico, vaidoso, avarento, falso, cobiçoso, ganancioso, impuro, vingativo. Porque Deus quer que abandonemos essas coisas, essas práticas, o inimigo não pode nos tocar, pois temos sido tratados por Deus. E aí então chegamos à quinta afirmação que nos dá segurança. É de que somos de Deus enquanto o mundo está no maligno. O versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nessa afirmação, a palavra concede certeza de que o cristão é de Deus, está do lado de Deus contra o mundo. O cristão, junto com seus irmãos, deve saber que é de Deus. O cristão deve saber que o mundo inteiro está no maligno. Mas ele, cristão, está liberto do mundo. Ele é de Deus, está em Deus. Enquanto estamos no verdadeiro, conforme o versículo 20, o mundo está no maligno. Enquanto o cristão tem sido libertado do poder do maligno, o mundo ainda está inerte e impotente. Infelizmente, o maligno o domina. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão, temos que ter clara consciência de quem nós somos. O cristão é nascido de Deus. O cristão conhece a Deus através de Jesus. O cristão permanece em Deus e Deus permanece nele. O cristão tem o Espírito Santo e o cristão tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, e assim tem a vida eterna. Que o Senhor lhe dê essas convicções e que você tenha uma vida feliz junto com Jesus Cristo, junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.